Fala, doutor!
A escarlatina costuma cometer crianças em idade escolar. A bactéria responsável é a mesma que causa amidalite, artrite, pneumonia e endocardite. Para falar sobre o assunto, eu converso com o médico do Hospital Pequeno Príncipe, Vitor Horácio. Doutor, o que é escarlatina e como ela é causada?
Escarlatina é uma doença causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A, também conhecido como estreptopiógenes. Então, a etiologia dela é bacteriana.
Certo. E quais são os sintomas mais comuns da escarlatina em crianças?
Em crianças, os sintomas da escarlatina são principalmente, né, pele áspera, com uma palidez perioral, que a gente chama de sinal de Filatoff, e uma hiperemia nas dobras, então axila, cotovelo, joelho, que a gente chama de sinal de pástia. Geralmente, na escarlatina, começa com uma infecção na garganta.
Perfeito. Como é feito o diagnóstico? A teste laboratorial ou é só por observação clínica?
O diagnóstico da escarlatina é basicamente clínico, né? O hemograma, ele pode mostrar uma leucocitose com desvio à esquerda. Você pode pedir a antistreptolisina O ou um outro exame chamado antidNase. Mas eles não são necessários porque basicamente o diagnóstico é clínico.
Certo. E como se dá a transmissão e qual é o período de contágio?
A transmissibilidade ela acontece enquanto a criança não fez a medicação para a escarlatina. Então a gente sabe que o remédio adequado é a penicilina benzatina, que quando você faz, 24 horas depois você não está mais transmitindo. Então a transmissão é principalmente por via aérea.
Quais são os tratamentos disponíveis?
Então é a penicilina, droga de escolha. Ela pode evoluir de forma grave a grupos mais suscetíveis? Sim, ela pode evoluir de forma grave. Existem complicações supurativas e complicações não supurativas. O que isso significa? Supurativa forma pus. Então a gente tem os abscessos que podem aparecer na escarlatina. E não supurativa são as autoimunes, que a gente diz que seria glomerulonefrite, que é quando o paciente faz hipertensão, edema e urina sangue, e a febre reumática.
Certo. Quais são as formas de prevenção?
Basicamente, a forma de prevenção é você, na medida do possível, tomar bastante líquido, evitar alimentos gelados, não compartilhar instrumentos, porque a transmissão é pela via aérea. E a gente ainda não tem vacina para o estreptococo beta-hemolítico do grupo A ou estreptopiógenes.
Perfeito. Por que os casos não eram registrados antes da pandemia e agora estão aumentando, doutor?
Então, veja, existem duas teorias que fazem com que a gente fique atento ao comportamento do Streptococcus pyogenes pré e pós-pandemia. Pré-pandemia, ele continuou fazendo escarlatina, quadros de amidalite. Pós-pandemia, muito provavelmente por causa do nosso isolamento, que fez com que a gente ficasse praticamente 2 anos sem pegar doença nenhuma, a gente pode dizer que teve um apagão imunológico. E agora, quando a gente entra em contato com ele, não é porque ele está mais agressivo, mas é que as nossas defesas estão mais baixas. Então, ele acaba fazendo doença mais invasiva. Então, hoje, é um quadro novo, a gente não tinha antes da pandemia, e a gente começou a ter, pós-pandemia, doenças invasivas pelo Streptococcus pyogenes. Quero deixar uma observação aqui, que os casos de escarlatina eles aumentaram, e os quadros de doença invasiva pelo Streptococcus pyogenes também aumentou. E isso nos tem preocupado bastante, porque a gente começou a ter meningite, pneumonia, sepse, óbito, pela bactéria que causa escarlatina, o que a gente não via antes da pandemia.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerpe de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.